Olá, tá começando o 135º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal.
Tudo beleza. Eu quero saber, Bia, de você, se você já... O que você vai comprar primeiro? O Casio Ring Watch ou o relógio ABL100? Você mandou os dois links. Um eu achei mais interessante que o outro, mas quero saber de você.
Ah, eu sou old school. Eu acho que eu ia ficar no da Casio. E você?
Então, eu vou deixar aqui na descrição. Saiu esse... A Casio lançou um relógio de dedo. É um anel inteligente que mostra a hora. Acho que é um outro jeito de descrever isso. Uhum. Né? Isso foi... Foi acho que no fim do ano passado, uma coisa assim. Fez bastante barulho. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Canaltech explorando isso, né? O Adriano mostra um esquema bem interessante, que tem o vídeo rolando de fundo, ele tá ali pequenininho, recortado. E o que me chamou a atenção é que a cadeira dele é furadinha e o vídeo passa pelo furo da cadeira. O recorte ali do fito tá bom. Mas chamou bastante atenção por ser uma ideia curiosa e divertida, né? O lance do relógio de dedo. Mas você me mandou o link de... Esse me chamou bastante a atenção. Uhum. Se eu tivesse uma graninha sobrando, eu compraria... Talvez. Que foi um relógio da Casio. Eles pegaram... Tem o clássico, que é o A168W. Uhum. Eles pegaram este modelo e fizeram uma versão mais moderna. É o ABL100. Então, você bate o olho, é aquele relógio clássico. Relógio clássico... Da Casio, exato. Que todo mundo pensou no relógio da Casio, sabe do que eu tô falando, só que modernizaram um pouquinho. Ele tem, por exemplo, Bluetooth para se conectar com um aplicativo de telefone, você fazer algumas coisas que eu vou comentar. Mas ele tem, por exemplo, ao invés do LED, da luz de fundo, acender quando fica escuro, você, pela primeira vez, você toca ali no botãozinho, acende um LED por 1 a 3 segundos. Ele tem, que eu achei super legal, um pedômetro, então ele mostra para você como que você está no seu objetivo, tem um lembrete de você levantar, dar uns passos, tudo isso com a telinha mesmo que a gente já conhece, né, daqueles pontinhos que vão acendendo ali. É, eles colocaram algumas melhorias, acho que de qualidade de vida e de interface em relação ao relógio clássico mesmo. Então, sei lá, o dia da semana mostra, ao invés de Thursday, mostra THU, né? Umas melhorias assim. Melhoraram também o timer, cronômetro, né? Pra você ter ali... ter um timer de uma hora. O cronômetro também, ele tem um sistema um pouco mais completo pra você... Se você for usar, tipo, voltas, né? Esse tipo de coisa. E de conexão com o telefone, ele usa a rede do telefone para melhorar a confiabilidade do horário. Então, 4 vezes por dia, ele faz uma correção ali do horário que está sendo exibido no relógio. Tem uma função que no vídeo que você me mandou, Bia, a pessoa não soube mostrar o benefício. Eu achei curioso também, mas tem uma função de encontrar o telefone. Você não sabe onde está o telefone, você aperta um botão ali, vai na interface, aí o telefone faz um barulho, né? E ele tem uma outra coisa, que é você gravar no mapa a sua localização. Então, você está andando, você precisa botar, né, um sinalizador de onde você está no mapa, ele falou, né, drop a pin no mapa e põe ali, do tipo, ah, parei o carro aqui no estacionamento, né? Tem sistema que, se você desconectar do Bluetooth do carro, ele já marca automaticamente, mas ele faz isso com o relógio. Custou $80, mas, pelo menos na hora que a pessoa foi publicar o vídeo, estava esgotado. Suponho que ainda esteja esgotado, porque imagino que a demanda tenha sido gigantesca. Mas que legal, né, Bia?
Nossa, eu tenho o meu aqui ainda, dos anos 90. Não é exatamente esse modelo, né? Daquele Casio... Como é que é o nome? A168W, é isso, né?
Isso.
É aquele bem clássico. É parecido, não é exatamente igual, mas é bem... Tenho ele aí a... Putz, 30 anos, quase isso. Não, 20 e poucos anos, sei lá. Mas eu tive outro nos anos 80, início dos 2000. Esse eu comprei final dos anos 90, início dos 2000, mais ou menos. Uhum. Mas, bom, primeiro eu falo desse Ring Watch, né? A gente fala de anéis inteligentes e tal. Agora, não dá para pôr um display num dispositivo desse, você concorda comigo? Aí fizeram um Ring Watch da Casio com display. Eu nem no vídeo, ali nas fotos mais do review, eu conseguia ver esse display, imagina no meu dedo. Sei lá, se você tiver uma visão muito acurada, realmente for, sua vista for excelente, quem sabe, né? Comigo, eu nem cogito um dispositivo desse tipo, mas vale pela curiosidade, né? Agora, esse update do Casio, eu já quero, e quando aparecer, eu com certeza vou comprar. Porque, diferente dos smartwatches que a gente conhece, ou mesmo das pulseiras fitness, né? Huawei, Xiaomi, entre outras, ele continua com a proposta de ser um relógio offline. Você só vai conectar o Bluetooth no seu aparelho a hora que você quiser sincronizar os dados. Lembra dos Palms? Que você tinha que plugar, fazer o hot sync, etc. É mais ou menos essa a ideia. Então, você pode ficar tranquilo, ele tá ali no seu pulso exatamente como o antigo ficava, mas com as melhorias que você comentou aí, né? No cronômetro, timer, a luz de LED melhorou bastante também, mas chama bastante atenção esse pedômetro aí. E uma vez que você tem um software que pode receber um update, por que não incorporar outras coisas no futuro? Né? Eu acho que esse ainda está bem incipiente essa proposta de fazer um relógio clássico vinculado a um app de telefone, né? Mas eu vejo muito potencial aí, e mesmo assim eu já estaria usando. Eu tenho vontade de comprar e quando eu puder eu vou comprar sim.
É, bem interessante. Acho que foi o jeito certo de você não abrir mão de tudo que você é e representa da parte clássica, mas ainda assim modernizar onde cabe, onde faz sentido. Então acho que foi um projeto super... O anel é... Parece aqueles anéis de mafioso de filme. Por ser grandão. Então, o mafioso nerd, ele usar esse anel, né? No dedinho,
no
sabe?
Dedinho.
Assim. É. E ele até, inclusive, falando em usar no dedinho, ele tem dois tamanhos de argola mesmo ali.
Sim.
Do anel pra ficar mais confortável o encaixe no dedo. Mas é, ele foi. Esse aí é.
Curiosidade.
É uma brincadeira que deu pra produzir. Né? Não é exatamente um produto pra tomar o mundo de assalto. Mas o relógio clássico mesmo. A gente vai deixar o link na descrição aqui pra vocês darem uma espiadinha. Duvido alguém assistir e não ficar com vontade de ter que comprar, de pelo menos mexer e usar um pouquinho. Né?
É, só que enquanto você miniaturiza o relógio pra colocar ali no seu dedo, o problema é que você vai ter que andar com uma lupa, tirar cola junto, né?
É, e tem uma coisa só que, por exemplo, né, você... Aí eu acho que tem a ver com o tamanho da tela, porque um horário pequeno mostrado no relógio de pulso, você consegue enxergar de um jeito confortável com uma amplitude maior de ângulos, né? Você pode reparar, nas imagens que mostram você vendo o horário no relógio de dedo, o relógio tá meio alinhado, bem reto, assim, com o que seria o campo visual, e é uma posição desconfortável de ficar com a mão, né, pro relógio mostrar o horário reto ali no dedo. Então tem uma questão ergonômica. Então sendo chato, né, pegando aqui no pé. Mas é curioso porque pelo horário ser pequenininho, né, o que mostra ali de caso de uso nem sempre exatamente é o que é confortável de usar na vida real. Mas ainda assim, é o que eu sempre falo de experimentos, exercícios criativos, tecnológicos... divertidos.
Legal.
Né? Mas o relógio mesmo, o de pulso, olha, golaço da Casio.
É, e eu quero saber se vocês têm algum relógio desses clássicos da Casio. Mandem as fotos pra gente, eu vou mostrar lá no meu canal, lá no Telegram, vou postar as fotos do meu e vou atualizar vocês aí com as fotos desse reloginho aí atualizado com o software. Eu já postei, eu acho que no Mundo Sem Fio, lá no grupo. Aliás, eu joguei a notícia lá pro pessoal comentar, né? Agora, eu quero ver se vocês têm esses relógios vintage da Casio. Mandem pra gente, né? Já que o pessoal tá mandando caixinha de software, agora eu quero ver os relógios retrô de vocês. E é bom lembrar que a pilha, né? A bateria, na verdade, né? Dura horrores. O meu aí eu troquei acho que 3 ou 4 vezes só em todos esses anos. E eu não vi em nenhum desses reviews, eu dei uma procurada, ninguém falando da bateria. Se dura mais, dura menos, se é a mesma, aquela clássica bateria de relógio redondinha, né? Acredito que seja, porque a forma continua a mesma, né? Agora, e a autonomia? No que foi afetada com esses novos recursos? Um contador de passos Tem um acelerômetro ali, né? Então, isso demanda mais energia. E aí, como é que fica? Não achei, Marcos. Se alguém encontrar também informações sobre isso, avise a gente, tá? E você tem um mostrador de bateria? Porque o relógio tradicional da Casio não tem, você não sabe o status da sua bateria. Até porque ela dura tanto, né? Que a pessoa esquece que a bateria existe e quando o display começa a ficar mais fraquinho e que você se dá conta. Mas ele não some totalmente, você percebe que as letras vão ficando mais apagadas. É o tempo suficiente para você ir lá no relojoeiro e mandar trocar. Agora, como é que fica nesse novo? Eu queria saber.
Olha, eu tenho a resposta, Bia. E tanto eu quanto você vamos duvidar, mas a resposta, de acordo com a Casio, é a seguinte. A bateria que vai nele é aquela CR2016, sim, redondinha, clássica, de relógio, que tem gosto ruim para criança não pôr na boca, mas põe na mesma assim, aí vai a Larissa no hospital tirar a bateria da garganta da criança. A Casio diz que essa bateria dura 2 anos. Então, aproximadamente 2 anos no CR2016. Então, fico curioso para saber o quanto disso é verdade. Não é que ela está mentindo, mas ainda assim, com esse monte de recursos novos de conectividade, inteligente, etc., acelerômetro para medir o passo, conexão Bluetooth com o telefone, mesmo que seja o Bluetooth de baixo consumo, né, Bluetooth LE, ainda assim acaba gastando um pouco mais, né? Então, interessante serem 2 anos. Por outro lado, um displayzinho tão simples, né?
Faz sentido, viu? Porque o antecessor dele dura pelo menos o dobro disso. Então a autonomia caiu pela metade, mas mesmo assim, gente, 2 anos é ano, hein? É tempo para você não se preocupar com isso. Uma das coisas que mais me irritam em smartwatch, já falei para vocês, né? Tá todo mundo careca de saber. Eu odeio ter mais um gadget para carregar todo dia. E agora que eu tô com a Xiaomi, a Band, aqui já há 1 mês, eu posso dizer para vocês que a autonomia dela tá por volta de 9 dias. Tá? Ah, então, eu tô pondo para carregar todo fim de semana, né? Só que a cada fim de semana tá sobrando mais. Então, não é 8 dias, é um pouquinho mais. Eu chuto 9, no máximo 10 dias. Para mim, tá excelente. 1 dia por semana. Nossa, é o tempo, o dia que eu tô em casa. Vocês sabem que eu faço a manutenção da Bia também, né? Eu hidrato o cabelo, etc. Então, eu faço aí a recarga dos gadgets também.
Boa. E deixa eu só fazer um complemento aqui, Bia. Eu cacei no site da Casio sobre o relógio clássico de verdade, né? O A168WA. E ela diz que a bateria dura 7 anos com essa bateria CR2016.
Exatamente.
Então, de 7 para 2.
É por aí mesmo.
É uma queda grande, mas ainda assim 2 é bastante, né? Então, é bom para todo mundo.
Claro. Vale a pena. Pelas melhorias aí, com certeza vale muito. E como eu disse, quando pintar a chance... Eu não sei se tem no Brasil oficialmente. Eu
não.
Só vi em dólar, eu só vi reviews estrangeiros. Então, a gente vai ficar na curiosidade.
É, ainda não. Você vai no site da Casio, no link que eu vou deixar na descrição aqui, ele fala, você tá no Brasil ou tá fora? Eu falo, tô fora. Ele fala, tá bom, tá aqui o relógio. Tô no Brasil. Ele fala, não tem nada
no
aqui pra você.
No cookie for you.
É, exatamente. Então, sem chance. Talvez em Mercado Livre vá dar pra achar, coisa assim, mas oficialmente mesmo, nope, uma pena, né? Tem cara de coisa que não chega aqui, né? Será?
Eu não sei, eu acho que sim, porque não é um produto caro, assim. Às vezes o custo inviabiliza, muitas empresas tomam a decisão de não trazer para cá, porque realmente não compensa, o custo é muito alto e o preço para o consumidor final aí não compensa. Agora, esse reloginho aí, por quanto? Quinhentão? Será?
É,
quanto
seria,
tá o tradicional? O tradicional tá 100 e alguma coisa, né? Um reloginho tradicional tá 100 e alguma coisa. Então, entre 500 e 600, eu acredito que seria o preço que ele seria vendido aqui. Mais que uma Smart Band, hein?
Eu chutaria uns 800.
É?
Tá, pelo efeito vintage, novidade. Quem quiser, quem for comprar por 500, com muita certeza, vai comprar por 800 também, chorando, mas compra do mesmo jeito.
É,
acho que espremeria um pouquinho mais.
É.
Muito bem, agora a gente vai começar com os follow-ups aqui do que vocês mandaram pra gente
Vamos
nas últimas semanas. E daquela série de caixas de software, né, e softwares antigos, enfim. A gente recebeu aqui do Ricardo Consolo, olha, Bia, eu não me lembrava do tamanho de caixas antigas. Ele falou assim, pra essa série, essa imagem diz muito sobre o meu passado.
Nossa,
e mandou aqui as caixas do Clipper Tools, do Delphi, tem do 3, ou Delphi, cada um falou do jeito, né? Do 3, do 5 também, do O2 Warp, e são caixas que cabe um bebê grande dentro de cada uma, né? Tem para referência ali uns cadernos em cima, olha que caixas enormes.
O S2, nossa, esse é o bisavô do macOS, né?
Uhum.
Clipper, mexi, o que mais? Delphi não, foi mais o Clipper mesmo, mas eu não lembrava que as caixas eram gigantescas assim, agora eu me assustei. Era aquele disquetão ainda? Não era o disquetinho, era o disquetão, eu acho, por isso que são grandes desse jeito. E costumava vir manual junto, uhum. Por isso que as caixas são grandes, né? E minha mãe, até hoje, né, ela comprou uma Smart Band da Huawei também, a Band 9, né, e ela viu a minha e tal, ela decidiu que queria uma também, só que a da Huawei, ela é mais quadradinha e tal, ela comprou, e ela viu a caixinha, a primeira coisa que ela falou, não vem com manual isso aqui? Aí vem um papelzinho ali, só com instruções, aí vem com um QR Code para você instalar o software e tá tudo lá, né? E eu tentando explicar para ela por que não vem manual mais nas coisas outro dia, hoje em dia, né? Mas uhum. Ela não ficou convencida, não. Ela acha um absurdo.
Dá para entender.
É.
Isso me lembra quando eu era criança de algum joguinho de computador desses de carro. E aí você abria o jogo, beleza. Aí para acessar mesmo, né? Começar a jogar, ele falou assim, tá bom. Para você jogar, faz o seguinte. Vai no manual, abre na página, sei lá, 25, e no terceiro parágrafo, qual que é a quarta palavra? Aí você ia abrir o manual, via qual que era, e tinha, sei lá, roda. Aí você colocava roda, e beleza, é isso aí, pode jogar. Que era pra evitar o quê? Aquela pirataria desenfreada. Então, se você comprou o jogo, você recebeu o manual pra conseguir jogar, você mostra bem que você tem o manual e você consegue jogar, né? Que volta que dava pra tentar evitar a pirataria. E... Uhum. Então, nesse caso, o manual era bem necessário.
Legal.
Agora, quem também mandou pra gente uma imagem foi o Alexandre, que foi do Windows Vista. Ele falou assim, o sistema não agradou, mas a caixa é bonitinha. E eu concordo.
É bonitinha.
Falou que o primeiro sistema que ele comprou, né? E era aquela que a caixa deslizava meio... Ela tinha um dos cantos, ela era meio arredondada. Isso. E você deslizava, abria ela como se fosse uma gaveta giratória. Assim, era brinquedo. Uhum. Tipo um fidget spinner original, né?
Isso. Mas é muito legal, é uma das caixinhas mais legais que já fizeram.
Aham, uhum, com certeza. Vou deixar o link na descrição aqui para quem não conhece. Tinha esquecido dessa, foi quando a Microsoft tentava bastante ainda. E a parte física ainda dava para dar um talento, né? Era só mandar coisa, tinha que ser bonitinho.
Pena que o software, né? O Windows Vista não acompanha.
É, foi exatamente o que ele falou, né? Pois é, o melhor do Windows Vista era a caixa, mas pelo menos tinha isso de benefício. Agora, sobre a transcrição de áudio do WhatsApp, a Pri Mansur mandou um lembrete importante. Não está disponível ainda para o WhatsApp Business. Então, para quem procurou e não achou, pode ter sido isso.
E outra coisa que muita gente veio perguntar, né, para transcrição de áudio, você não clica só e transcreve. Você tem que ir lá nas configurações, mandar ativar. Aí você escolhe o idioma, tem o pacote lá em português Brasil, né? Baixa, aí ele vai começar a fazer as transcrições, porque tem muita gente que fica procurando e clicando ali no áudio, e abre menu, mas como é que faz para transcrever isso aqui? Não, vai ter que ir lá nas configurações e mandar ativar e baixar o pacote do idioma, tá?
É, isso dá para entender, porque quanto mais idiomas você colocar, mais pesado é o modelo de transcrição.
Exato.
E mesmo que você, vamos colocar aqui então os que são os mais comuns, sei lá, mas por exemplo, tem umas 40, 50 opções de linguagem aqui, então tem o inglês da África do Sul, o inglês de Singapura, Nova Zelândia, Irlanda, Índia, Canadá, Austrália, Reino Unido, é bastante coisa, né, para você colocar, então você coloca quais os modelos que você vai usar, os idiomas que você vai usar e você baixa, até faz sentido, mas, né, para quem tá acostumado a receber o manual impresso, certamente é mais desafiador do que quem viu que chegou o recurso e sabia ativar meio por osmose, né. Então, limita um pouco. E vir desligado por padrão é um jeito deles testarem ao vivo agora, com o negócio lançado ainda que oficialmente, acho que é meio inevitável que isso venha ligado por padrão. Ou então ele fala assim, tá disponível, qual idioma você quer, né? Pra todo mundo saber que existe e aumentar a utilidade.
Quero ver se vai ter pacotes regionais aí no futuro também, porque... Olha, Tem uns sotaques regionais aí que são muito engraçados e, pelo menos no Telegram, o transcritor comete umas gafes. Eu já falei de levar minha netinha no veterinário, né? Uhum. Levar minha gatinha no veterinário. Aí, como é que fica o mineirês? Levar minha gatinha, comer um queijinho, um cafezinho.
Na dúvida, põe trem. Era sobre o papo de EDC que a gente bateu, né? O Everyday Carry, o kit básico de sobrevivência para você sair de casa com tudo que você precisa. O Adolfo Neto falou: olha, em Curitiba é obrigatório ter um guarda-chuva. A gente não lembrou do guarda-chuva para quem é curitibano.
Exatamente. Eu diria também um casaco. Eu tenho um casaquinho, eu não sei que malha que é, mas é aquele, é um manga comprida com um capuzinho bem fininho, assim, para verão. Para emergências de verão, tipo chuva, mudança climática. Eu não postei tudo ainda, gente, do meu Everyday Carry, porque, como eu falei, eu tô atualizando aqui, tem coisas que ainda não chegaram, teve um pacote que extraviou, roubaram, aí me reembolsaram, já mandaram outro, vem da China, né, tô esperando chegar, mas quando tiver tudo prontinho, tudo montadinho, eu vou mostrar para vocês. Mas o guarda-chuvinha já chegou, ele é bem pequenininho, vem numa case, muito legal, então você pode pôr em qualquer cantinho da bolsa, mesmo a sua bolsa feminina, assim, pequena, cabe, já abri, já usei, diferente da sombrinha normal que eu carrego, ali você fica bem apertadinho, dá pra ficar com duas pessoas ali lado a lado, essa aqui não, mas o propósito é outro, né, gente, o propósito é você ter uma coisa pra emergências aí, né. Uhum. Esse guarda-chuvinha, ele é viral lá na Amazon. Se você procurar lá, colocar guarda-chuva portátil, vocês vão ver lá que é bem bonitinho, pequenininho, vem numa casezinha, tá em torno de R$50, mais ou menos.
Ok.
E quando chegar tudo, eu também tenho uma garrafa d'água que chama muita atenção das pessoas, que ela é bem engraçada. Assim, quando você tá com uma bolsa mais formal, que não tem lugar pra você pôr uma garrafa d'água, ela parece aqueles... não vou me chamar de cachaceira, não, mas sabe aquelas garrafinhas de uísque, assim, de...
cantil.
Não é de uísque, é de cantil, assim, de metal, assim. cachaça, não, mas só que não é de metal, é de plástico, mas, pô, pra você levar na bolsa ali pra uma emergência, levar uma água, eu tenho meus remédios, que eu tenho hora certa pra tomar, né?
Uhum.
Não dá pra ficar sem, nem que seja uns 300ml ali, né? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Se eu achar os links das coisas pra vocês comprarem, boa. Eu mostro também. Mas já adianto, que é tudo AliExpress, essas coisas diferentes, assim.
E Bia, ainda sobre o EDC, o Matt falou o seguinte: eu tô trabalhando remoto há muito tempo, mas ao tentar ir pro escritório, me deparei com a dificuldade de saber o que levar. No fim, levei o material básico do trabalho. Então, notebook, mouse, carregador, fone de ouvido, o TWS, headphone, cabo também, carregamento... tanto USB-C quanto Lightning, e apesar de ter uma série de trecos, que ele fala, conectados aqui na minha mesa de casa, então, HD de backup, microfone, Echo Dot, carregador sem fio, luminário inteligente, notebooks, na prática, nada disso é necessário para o meu trabalho principal, então a mochila vai com o essencial e o iPad 2 também. iPad 2, olha só, hein, que estava esquecido na mochila.
tá esquecido faz tempo, hein? iPad 2? Quanto tempo ele tá na tua mochila? é um desafio você tentar assim pensar o que, que é indispensável mesmo. O meu teste, como eu expliquei para vocês, eu usei nos últimos 6 meses esse item, ou esses 6 meses ou 1 ano, dependendo do seu estilo de vida, né? Não usou, tira.
Uhum.
Não vai usar, tá? Então aqui o que eu levo é alguns medicamentos, escova, creme dental, um pentezinho. E é isso.
Eu só vou fazer uma ressalva, Bia, que é a seguinte, né? Pra quem não usou uma coisa há 6 meses, tirou da bolsa. Tenha certeza que amanhã você vai precisar. Mas
Lady Murphy.
Não precisa voltar com a bolsa.
Não.
Tudo bem. Uma vez a cada 6 meses dá pra sobreviver, né?
Não deve ser uma coisa indispensável, né? Vai fazer falta, mas não aquela
exato,
falta, né?
Exato, exato. É. Né? Eu achei interessante que o Matt mirou no EDC e caiu no vintage, né? Que com o iPad 2 também de 2011... Já dá pra considerar.
E tem software atualizado pra ele ainda?
Tem aquele esquema de que se você vai baixar um aplicativo na App Store que não é mais compatível, a versão atual não é mais compatível com a sua versão do sistema, ele fala, tá, não rola, mas você pode baixar aqui a última versão que foi compatível com essa versão do sistema, quer. Pode ser que não funcione as coisas, né? Porque a parte interna do app vai mudando também, precisando dar suporte a coisas mais modernas. Mas pelo menos existia essa opção há um tempo, né? É alguma coisa, pelo menos.
Não, eu sou totalmente a favor de gadgets. Às vezes você só quer um leitor de PDF. Só isso.
É, né?
Né? Então, cumpre ali a missão dele. Se o software nativo da Apple tiver suportando, porque às vezes o Safari começa a falar, não posso abrir essa página, atualize e tal, né? Pelo menos no Mac ele faz isso, né? Se fica muito desatualizado. Acredito que no iOS também. Então, se não tiver esse tipo de barreira, por que não usar um gadget antigo, né?
É, a pessoa usa de babá eletrônica, câmera de segurança, sempre tem uma sobrevida, né?
Põe na cozinha
PDF,
ali,
como você falou, né?
Pra ver receitas, às vezes tem YouTube de receitas, né? Eu lembro anos atrás que alguém pegou um iPad antigo, colocou um velcro também, junto com um armário da cozinha, assim, ficou bem legal.
É, né? E tem um lance de que aí é uma outra coisa, né? Porque vai ser caro e moderno, mas que a Apple tá pra lançar um display desses. Display de usar na casa, que não seria um iPad. E aí tem que ver quanto vai custar, porque um iPad sai por... Enfim, né?
Já imaginamos.
É, pois é. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, o Kiron mandou... Foi em qual dos grupos, você lembra, Bia?
No Produtividade Móvel.
E pra já poupar algumas perguntas, quem quiser entrar no grupo, como é que faz?
Entra lá no Produtividade Móvel ou no Mundo Sem Fio a partir do link que eu vou mandar para vocês no Telegram, porque os grupos são privados, né, para evitar spam. Só mandar uma mensagenzinha para mim lá, @BiaKunze. Bia, me manda os links aí dos grupos. Pum,
boa.
Eu mando do canal, mando dos grupos, do YouTube, tá tudo lá.
Beleza, e ele mandou um resumo de avaliações de aplicativos de hábitos que ele fez, né? Então vou deixar aqui na descrição o link para todos eles. Tem uns que eu não conhecia, ele falou o Habitica, por exemplo. Ele falou que a parte gráfica surpreende com personagens, histórias, mas é muito game. Né? Ele falou que tem gente que gosta de coisa com mais firula, mas no caso dele ele quer uma coisa mais prática. Tipo, abriu, usou, lembrando, isso é aplicativo de rastrear hábitos. E você entra no site do Habitica, não há dúvidas de que a gamificação é o lance deles, que ele fala assim, motive-se a atingir seus objetivos por meio de gamificação, né? E aí tem os personagenzinhos de pixel art, RPG, Gamify Your Life, é bem nesse esquema, né?
Sim, sim.
Ele fala também do Fabulous, que ele falou que também pesa na interface, lembrando muito o Monument Valley. E eu vou complementar, né? No site você entra, você bate o olho, parece Journey, que é aquele personagem, tá de costas, com uma capa meio flutuante, olhando no horizonte. Aí tem um botão, Start Your Journey. Então também não tem dúvidas de qual foi a inspiração. Ele fala que tenta controlar muito mais do que precisa, atinge uma esfera maior. Falou que interessante os contratos firmados com o usuário para melhorar o engajamento de novos hábitos, mas para ele é um exagero. Ele falou que tem um Habit Kit, que é muito bom, principalmente a interface gráfica, fica muito próximo do que ele procura, mas a exportação de dados é só para quem paga. Tem o Fully, que ele achou muito bom, mas é completo demais. Não tão invasivo quanto o Fabulous, mas quase lá. Tem o Habit Now, ele falou, o que eu estava usando, muito bom, mas peca na exportação de dados, que é disponível no Premium. Como eu quero exportar meus dados no formato aberto, CSV, quando eu quiser, sem restrições, esse app perde pontos. E o último app que ele fala é o Loop. Ele fala, finalmente, o que melhor se aproximou do que eu esperava. Não consigo registrar ainda duas vezes a mesma tarefa, mas acabei resolvendo isso de uma outra maneira. No caso, a segunda ida à academia para correr, assim, abri o novo hábito que é o de corrida, que é diferente do de academia tradicional. Ele falou que tem exportação de dados ilimitada, o que é ótimo. E o ponto que pode melhorar é que o backup é só manual. Mas isso também pode virar um hábito, olha só. Ele já te ajuda a criar o primeiro hábito, que é o backup do FT Hábitos.
Muito bom. É, a gente já abordou esse assunto, né, de rastreadores de hábitos aqui no, na área de trabalho. Eu não estou usando no momento, mas eu lembro que eu testei vários e o Loop realmente foi o que eu mais gostei, tá? Então tá aí, várias dicas, dependendo da sua necessidade, do seu nível de nerdice, do seu sistema operacional também, por que não, né? Tem um aí que só tem para Android, qual que é? Eu tô tentando lembrar. Puxa, gente, eu não lembro agora e eu não tô achando informação, mas tem um deles aí que é só para Android, né? O que é um pouco surpreendente, que o pessoal geralmente reclama que só tem para iOS, né? Então,
verdade.
Tem um aí que só tem para Android. Mas aproveitem que vocês estão aí no início de ano, estão motivados, querem começar alguma coisa nova, criar um hábito novo, ou então eliminar um hábito antigo, né? Ou fazer uma not to do list, por que não começar com um app? Então fica a dica aí para vocês.
Excelente. E falando em dica, é um assunto primo desse de criar o hábito. O Wagner mandou uma pergunta que é assim, me ajudem, porque ou estou fazendo errado ou não sei pesquisar direito. Vocês conhecem algum aplicativo que pode ser de iOS ou de Android também, que faça registro de ponto, controle de horas trabalhadas, com acionamento automático por geolocalização? Aí ele conclui, sei que é pedir muito para um app, ainda mais se for gratuito, mas minha falta de atenção me faz perder segmentos de registro de quantas horas eu estou trabalhando nessa vida. Ele agradeceu, já vou sair da frente. Ligar o timer por registro de geolocalização, não conheço, não me vem à mente agora um que faça isso. Você conhece?
Olha, eu já vi em empresas, em farmacêuticas, que tem aqueles, os vendedores, sabe, que vão nos consultórios. Só que é o app próprio da empresa, então são farmacêuticas grandes, então eles têm o próprio sistema de registro de pontos, assim, já que são funcionários itinerantes. Agora, um app avulso, assim, para você baixar na Play Store, na App Store, olha, a gente vai acionar os nossos ouvintes aqui, se alguém conhecer algum. Eu acho que não tem, viu? Pelo menos eu nunca ouvi falar disso.
É, a solução, Wagner, é você trabalhar numa farmacêutica, aparentemente. Que vai estar resolvido o seu problema. Mas caçando aqui rapidinho, encontrei um chamado Clockify, que me parece ser voltado para o mercado corporativo. Então, talvez tenha um preço que não vai ser gratuito para usar todos os recursos. No site, ele parece ter o que você quer. Mas eu olharia mais a fundo. Eu vou deixar aqui na descrição o Clockify. Aí você nos diz se era o que você estava pesquisando ou não. Se não for, talvez com sorte mais pessoas mandem outras dicas. A gente fala aqui, a gente vê se todo mundo se ajuda, né?
É.
Agora, sobre aquele projeto de colocar os episódios do Área de Trabalho com tags no Notion, o Marlon Cerozino, que fez um vídeo super legal lá atrás do Notion, vou deixar aqui na descrição de novo, ele falou, gostei da ideia, acho que eu poderia ajudar. Se for possível, me atualize aí sobre as APIs do Rambo em relação às transcrições, que eu agradeço. Eu falei com o Rambo, eu cometi um erro na semana passada. Eu falei que as transcrições no site estavam interrompidas, mas não. É só a nossa interna aqui do sistema do Gigahertz, que a gente tem aqui um GPT nosso de pesquisa de conteúdos, mas as transcrições no site, se você for em, sei lá, gigahertz.fm/adtrabalho/135.txt, já abre direto lá com a transcrição bonitinha. Então, se esse episódio acabou de sair faz 3 segundos e está ouvindo, ainda não está lá. Leva um pouquinho de tempo, uns minutinhos, mas já está lá, isso não está interrompido. E na API da Gigahertz, eu vou deixar também aqui na descrição, mais uma vez, do episódio, o que tem por lá, né? Você consegue acessar a lista dos podcasts e tem a documentação toda de como é que você faz isso, a parte do podcast.json, por exemplo, os detalhes também de cada um dos episódios, que eu acho que isso que vai ser bastante útil aqui para esse projeto. É, tem toda a parte dos endpoints lá, áudio, a duração, então é bastante completo. A transcrição, o Rampa até fala, é o único endpoint que não faz parte da API JSON, porque para acessar, você pode até pegar o primeiro link por meio da API, mas adicionar o .txt no fim da URL e aí aparece normal a transcrição. Então, talvez com essa junção de coisas dê para fazer isso. Claro que se o Marlon tiver mais dúvidas, ele pode mandar e eu vou explicando aqui. Mas fica o desafio não só para ele, mas para todo mundo que escuta aqui também, de organizar, né? Seguir aquela ideia de organizar no Notion um caderno bonitinho, tagueado, com as dicas todas, assuntos todos, para ficar mais fácil de recuperar as informações. Vai
legal.
Que, Bia, a gente já deu uma dica de um aplicativo de rastreamento de tempo com geolocalização e não lembra. Perfeitamente
então.
Possível, né? Agora, sobre rastreamento de tempo, né? Sobre aquele timer físico de Pomodoro do vídeo do youtuber que a gente repercutiu aqui há algumas semanas, você mandou o Mini com dois S Timer, né? O Mini 4.
Isso.
Bonitinho, né?
Nossa, eu adorei, eu já tinha visto esse timer, ele não tem números, ele parece um reloginho assim, sabe aqueles reloginhos antigos assim, despertador de mesa?
É do Hans Donner.
Só... Isso, só que ele não tem números, ele tem como é que eu chamo aquilo?
É uma ilustração visual,
é uma barra,
de quanto tempo,
né?
Passou.
Ele coloca ali uma barra colorida do tempo que vai passando, né?
Uhum.
E tem o 3, tem o 2, mas o 4 é o mais legal porque ele tem um app. Aí no app você coloca já quantos pomodoros você quer, de quanto tempo, quantos intervalos. Então você programa ele, você não precisa manualmente como os anteriores, né? Você tinha que colocar o tempo, parar, quando acabou você para, marca de novo e vai fazendo assim os pomodoros. Com esse 4 não, você define tudo no app e deixa rolar, esquece que ele existe ali, ele só te avisa na hora de fazer as pausas e nos timers e nos momentos de foco ali que ele vai registrando. Não tem nem número, gente, é uma barra colorida só de tempo, então não distrai mesmo. Se você, sei lá, um TDAH ou tem realmente problemas para focar e fica ansioso com o tempo que está passando, olha, é uma excelente compra. Pena que é caro pra boné. Meu Deus do céu, até levei um susto quando eu vi. Falei, não é possível que seja tão caro assim. Não lembro o preço agora, eu só lembro do susto.
80 dólares. Você compra ou isso... Aparentemente, coisas de tempo são 80 dólares, né? Porque você compra ou esse mini timer ou o relógio da Casio. É, né?
Pois é. Mas é um dispositivo dedicado. Eu tô muito nessa vibe, assim, de coisas dedicadas agora. Tem mais algumas, eu não mandei ainda pro Marcos, porque nossa pauta ia estourar, mas pra semana que vem vou mandar mais uns projetinhos legais aí, bem bacanas.
Boa! E no site desse mini, tá dizendo aqui que de 80 dólares tá com desconto, você compra por 60. E caçando uns vídeos no YouTube, é interessante o funcionamento dele, porque ele, a parte mecânica, ele é mecânico, né? Então a parte mecânica dele, pra mostrar o indicador colorido do tempo passando, parece ser... uma espécie de espiral, né, que faz a volta completa, então é um caminho, assim, uma rampa espiral, sei lá, eu tô fazendo um péssimo trabalho de explicar, vai ter o link na descrição aqui, pra quem quiser entender melhor.
Bem bonitinho, bem estético.
É, exato. Eu teria, tem várias opções de cores, né, eu escolheria certeza o cherry red, que é o vermelhão, pra me deixar calmo, porém com urgência.
São todos lindos, todas cores muito bonitas, e é um timer realmente legal. E eu acho que esse lance do app aí faz toda a diferença. Vocês que têm problema de foco aí, ó, cogitem, viu?
Com certeza. Isso tem, já sei até onde iria na minha mesa aqui, se fosse comprar um lugar disso. Agora eu quero falar sobre algumas pessoas diriam que melhorou para pior, né? O acesso à parte de produtividade com IA, os pacotes do Google, da Microsoft também. Isso foi assunto dos dois lados aí desse espectro nos últimos dias. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você está no plano anual, você recebe 3 meses de bônus ao fim desse ano. Se você acessar expressvpn.com/adtrabalho, ou se você usar o cupom adtrabalho no checkout, ou se você clicar, tocar no link na descrição aqui, já cai direto com o cupom aplicado e o desconto para você. VPN é aquilo, você sabe, né? Se você viajou nas férias, se você está viajando agora aí, nesse quase finalzinho de férias, né? Quase fim de janeiro, que loucura, né? Você teve que usar o Wi-Fi que você não controla. E vai saber o que aconteceu com os seus dados nesses Wi-Fi. Então, os sites que você acessou, as informações que você trafegou, até coisas tipo que dispositivo você está usando, que versão do sistema você está usando, isso tudo até é coletado para depois te mostrar propaganda direcionada, né? E você pode dizer não para esse tipo de coleta de dados usando a ExpressVPN, porque tudo passa a ser criptografado, passa pelos canos impenetráveis e nem ela sabe o que está sendo trafegado, por quanto tempo, que servidor, que dados, que aplicativo, enfim, né? E uma outra parte bacana é a seguinte, se você assina streamings de vídeo, você se conecta à ExpressVPN, abre o aplicativo de streaming de vídeo e você vai ver o catálogo do país que você escolheu se conectar, rotear a sua conexão. Então, o catálogo do Max nos Estados Unidos é diferente do que tem no Brasil, que é diferente do Japão, tem conteúdos muito diferentes entre eles. E isso tudo você pode aproveitar sem perder em velocidade, em estabilidade. A ExpressVPN investe muito para você não ser penalizada ou penalizado por estar protegendo ainda mais a sua conexão. Então, para conhecer melhor e ver como é fácil instalar no telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como uso aqui em casa todo dia, ou no roteador de casa direto, para proteger de uma vez só a conexão de todo mundo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, que você testa por 1 mês de graça, e depois, assinando o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, ou então usando o cupom adtrabalho no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E não se esqueça que você pode proteger também a sua família. Se você tem filhos que podem clicar em links impróprios, ou mesmo pais, idosos, tios, proteja toda a sua família com o ExpressVPN, a quem eu agradeço muito por patrocinar o Área de Trabalho.
Muito obrigado. E vamos lá. Nessa semana, tanto a Microsoft quanto o Google deixaram o pessoal meio bravo, pegaram o pessoal de surpresa com uma melhoria do pacote de produtividade com IA, só que por um aumento de preço, mediante um aumento de preço, né? Então, a Microsoft, o que ela fez, né? Ela aumentou o Microsoft 365 até o Google. Ah, nossa, o Gogoni faz tempo que eu não vejo. Abraço pro Ronaldo Gogoni. Falou o seguinte, né? Subiu para R$509 por ano no plano pessoal. E ele até brinca, ah, vou comprar a caixinha que custa R$100. Não, há duas semanas não estava por menos de R$200 e subiu para R$360 agora. Então, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que agora a Microsoft, ela colocou no Microsoft 365 o Copilot Chat, que tem funções gratuitas, tem uma parte paga também que eu já vou explicar. Vou falar bastante aqui para dar as regras do jogo, eu entendo com a Bia sobre utilidades e até como ela entendeu isso aqui, mas é o seguinte, né? A Microsoft vai integrar agora no pacote todo Microsoft 365 o Copilot Chat. Isso é mais voltado até para o público corporativo, então o pessoal que teve o aumento de preço no pessoal e acabou subindo o preço meio de... né? É uma pena que isso tenha acontecido também. Mas o que eles explicam? Que agora tem lá um chat de IA que é alimentado pelo GPT-4o, resultado da parceria que a Microsoft tem com a OpenAI. Então você já direto manda os arquivos lá, fala sobre os arquivos e o documento, você já faz o chat com o documento, os conteúdos que estão lá, e você pede para o Copilot resumir os pontos principais do Word, exemplos da Microsoft, né? Analisa os dados aqui de um Excel, sugere melhoria de um PowerPoint, tem o Copilot Pages também, que você tem parte de colaboração, então entre pessoas e a colaboração também com pessoas e com IA, isso tudo em tempo real ali para você melhorar a produtividade da equipe. E uma coisa que eles dão muito foco é o seguinte, agentes, eu falo de vez em quando aqui sobre agentes, e tem esses agentes, eles falam, acessíveis direto pelo chat e com preço baseado em uso, então tem um preço complementar que eu já comento quanto que é, mas o que são os agentes? Aqui de novo exemplo da Microsoft, você usa a linguagem natural e dá uma instrução para a IA cumprir uma tarefa por conta própria. Então eles falam, um representante de atendimento ao cliente pode pedir para um agente de CRM os detalhes de uma conta, antes até de uma reunião com o cliente, e enquanto agentes de serviço de campo podem acessar instruções passo a passo, conhecimento de produto em tempo real. Então, os agentes, eles falam que ajudam nessa parte de automação, mais por conta própria, para pegar os dados todos e te entregar de um jeito que seja mais útil ali, de acordo com a sua necessidade. E aí vem a parte do preço, né? Eles falam que cada mensagem custa $1, você compra pacotes pré-pagos aí de $200 para 25 mensagens por mês, rola um desconto aí.
Um centavo, né?
Eu falei um centavo de dólar.
Um centavo de dólar, desculpa.
E o problema, né? A questão é que diferentes interações com a IA custam de uma forma diferente.
É.
Então, eles falam que o texto que você puxar da IA, que seja um texto fechado, que não entre, por exemplo, IA generativa, ela tem, entre aspas, só o trabalho de buscar o texto certo de entregar, isso...
É menos complexo.
É uma resposta clássica, custa uma mensagem, então sai um centavo por mensagem. Já se você precisar de IA generativa, aí cada mensagem custa 2 créditos, né? Cada mensagem custa 2 centavos. Se você usar o que eles falam que é o Tenant Graph, e aí entra toda uma parte mais complexa ali de você pegar arquivos armazenados no SharePoint, dados sincronizados via Graph, aí fica bem mais caro. A gente falou sobre usar um crédito, 2, aí são 30 mensagens que ele consome a cada mensagem, 30 créditos, e ações autônomas, que aí é a parte de agentes mesmo, vai consumir 25 mensagens. Então não é tão barato assim, no fim de um dia, dependendo do volume da sua empresa, pode sair bem caro esse tipo de coisa. Então, eles subiram o preço para todo mundo e integraram agentes e IA de uma forma que costumava ser paga de um jeito gratuito, mas por meio do aumento de preço. Então, para quem usava muito, melhorou. Para quem não usava nada, piorou, porque você está bancando o uso de IA do amiguinho, né? Mas é uma coisa assim. E também a parte toda de controle de TI, né? Isso também entra aí no Copilot Chat, então dado empresarial, que eles falam que é o EDP, em inglês, né? Uma coisa que essa parte toda de administração, eles deram mesmo uma estrutura mais parruda. Você tem usado... Você usa o pacote Office, né? Disse ele entregando a idade, mas ainda assim usa, né?
Uso. Eu tenho o meu, que eu tô pagando. Tenho um acadêmico também. E Bom, eu tô de férias, não tô fazendo tarefas complexas agora, mas eu já percebi que o acadêmico é bem mais enxuto do que o que eu tô pagando.
Tá.
No que exatamente, eu posso dizer daqui umas semanas, assim, porque eu ainda tô explorando. Porque eu não achei essa informação aí, se tem diferença no... Eu acho que isso é o administrador da corporação que define, né?
Sim.
Então não tem uma regra certa, assim, né? Tanto que o meu da UFPR aqui era 1 TB, caiu pra 100 GB. A gente já comentou aí dessa mudança aí que deixou o pessoal bem bravo, né? E tirou algumas ferramentas também. Não foi só espaço de armazenamento, não. Então eu vou fazer uma análise mais calma aí nas próximas semanas. E conforme eu estiver usando um e outro, eu trago pra vocês aí o que eu tô percebendo de diferença.
Beleza, que a tendência vai ser essa, né, de você incorporar, quer você queira, quer não, você vai pagar um pouquinho a mais, porque tem a opção de usar IA. Então usa, né, pelo menos gasta as GPUs da Microsoft, compensa o que eles estão cobrando a mais, né.
Mas é uma já coisa tá ativo que... nos dois, eu abri aqui, quando saiu a atualização, apareceu, bem-vindo ao Copilot Chat, né, então já de cara, quando você faz o login, aparece ali, ele já fala, dá boas-vindas e fala que você já tá atualizado, né? Apareceu nos dois. Agora vamos ver se é igual nos dois. Eu acho que não.
É, né? Eles até falaram, é Copilot para todos. Tem mesmo essa pegada de...
É.
Não é um manifesto de acesso porque custa mais caro, mas ainda assim eles estão liberando uma escala maior para mais pessoas terem contato
exatamente.
E acesso. A Microsoft tem aquele desafio eterno. A Microsoft e o Google, né? De dar nome para as coisas, porque cada 3 dias é um produto novo com um nome novo, que é tipo antigo, só que é um pouco diferente. Então fica meio confuso, né? Então esse é o Microsoft 365 Copilot Chat. E o Google... Na mesma semana, anunciou uma coisa muito parecida, né? Ele aumentou o preço do Workspace. E aí, o manual do usuário até falou, né? O Google aumenta o preço do Workspace para empurrar IA para os clientes. Então, a parte corporativa, o Business Starter era R$35 por mês por usuário, passou a R$40,90. O Business Standard, de R$70 para R$81. O Business Plus, de R$105, foi para R$128. Os aumentos aí foram de 15% a 22%. E o que eles fizeram, né? Da mesma forma que antes, para usar as funções de IA, custava a mais entre 20 e 30 dólares, era bem caro, eles agora incorporaram as funções de IA e aumentaram o preço para todo mundo, e esse aumento foi menor do que para quem estava pagando esses 20 a 30 dólares a mais. A conta é mais ou menos essa, né? Então, no Gmail, por exemplo, integraram direto lá resumo de e-mail, ajuda na função de escrita... No Docs, geração, e a generativa, então, geração automática de conteúdo, assistência de edição também, muito parecido com a composição de e-mail, na verdade, né? No Sheets, ajuda para organização de dados, então, análise também, né? Parecido com o que eu falei agora da Microsoft lá do Excel. No Google Meet, anotações automáticas, isso é bem interessante, né? Para reuniões, customização de background, né? Quem se importa com isso? E o notebook LM, né? Eles, o notebook LM, para contas corporativas, eles lançaram recentemente isso, tem menos restrição de quantidade, tempo de uso, arquivo, projetos, cadernos, esse tipo de coisa. Então agora, isso está incluído dentro do plano, mas você paga a mais por isso, ao invés de pagar muito a mais por isso. Então assim como a Microsoft, eles aumentaram o preço para todo mundo, para diluir, para quem estava usando bastante, acabar economizando a conta é meio essa. Então, para quem usa, para quem já usava, vamos pedir os dois feedbacks, para quem já usava, digam para a gente se essa implementação agora nativa pagando menos é uma coisa que vai mesmo fazer diferença para vocês ou não. E para quem não usava, diga para a gente se vocês agora estão tendo um pouco mais de contato, ainda que não seja 100% orgânico, mas se pensam em começar a usar, se começaram a usar, se fala, putz, compensa demais aqui esse aumento de 25%, de 22% no preço ou não. Fala, nossa, aumentaram, eu tô triste aqui porque não vai melhorar, não vai mudar em nada o meu dia a dia. É sempre bom ter essa quantidade diferente aqui de impressões. Mas fato é que chegou o momento que parece que as empresas estão seguras o suficiente da qualidade dos modelos para oferecer isso para todo mundo, dos servidores que vão aguentar um aumento inevitável de carga. Então eles deviam estar com o servidor meio sobrando ali, e isso nunca é bom, né? Porque a empresa tem que rentabilizar fazendo o servidor suar. Então chegou na era em que virou, entre aspas, só uma função da plataforma TIA, e não um complemento premium, ainda que tenha aumentado um pouco, muito dependendo do bolso de quem é, para ter acesso a isso. Né?
É estranho que o notebook LM, ele nunca me apresentou restrição de chat, de conversas, assim, o limite sempre foi no número de documentos que você usa como fonte. se eu não me engano, 50. Então, é uma boa opção. Às vezes, quando o ChatGPT, o Claude e outros estão sobrecarregados ali, né? Aí tem um limite, aí ele para de conversar com você. O notebook LM nunca apresentou essa parada assim comigo. E olha que eu usei, né? Eu uso pra caramba. Então tem que ver melhor assim no Workspaces aí o que, que ele realmente está limitando, se é o número de bases, se tem algum extra além do gratuito. Agora eu fiquei curiosa.
É, do notebook, eu sei que tem limite do tamanho do arquivo. Então, se um arquivo tiver mais do que 500 mil palavras, que é coisa pra caramba, né?
Fazendo
assim.
É
um ou livro. Se o arquivo. É, exato. Ou muitos livros, né? Ou se um arquivo tiver mais do que 200 mega, ou se o PDF tiver proteção. Aí proteção acho que talvez no pago também seja um problema. Mas também tinha a limitação de tamanho. Eu sei que eles têm no limite de 100 notebooks. Você falou certo, são 50 documentos máximos ali por notebook. E 25 milhões de palavras por notebook também, que é diferente das 500 mil palavras por documento. Então eles aumentam um pouco essa barra para as contas pagas. Não é ilimitado. Mas a chance de bater ali num limite é um pouco menor, né?
Verdade.
Bem, essas foram as melhorias para algumas pessoas, as melhorias e as piorias para outras pessoas que pintaram nessas duas plataformas. Agora, o Matheus Diniz falou assim, vocês chegaram a ver essa IA? O que é interessante é que, segundo a empresa, ela é 100% de código aberto e eles gastaram só $450, compraram 8 GPUs do NVIDIA H100, e isso foi tirado do custo, né? Que elas são caras, então o treinamento desse modelo custou $450 e o modelo é o Nova Sky T1. Esse modelo, eu vou complementar aqui ao que o Matheus comentou, ele é interessante porque, de fato, ele foi treinado com essa quantidade, entre aspas, pouca de recursos e é um modelo da Universidade de Berkeley, da Califórnia. Eles têm uma divisão lá que é a Nova Sky e esse é o Sky T1 de 32 bilhões de parâmetros, é um preview. Ele tem um desempenho superior ao Quen, que é um modelo chinês da Alibaba. Ele foi feito, destilado a partir, na verdade, desse modelo da Alibaba. E ele ultrapassa o desempenho do modelo que ele foi usado de base para treinar, o que já é uma coisa super interessante. E dependendo do benchmark usado, ele ultrapassa também a capacidade do modelo O1 Preview da OpenAI, que é aquele modelo com capacidade de, entre aspas, raciocínio, né, de debater internamente ali, faz o prompt, se responde, vai pensando sobre isso e te dá uma resposta mais completa. Então, eu vou deixar aqui na descrição, tem 6 benchmarks. No caso, na comparação com o OpenAI O1, ele ultrapassa em 4 desses benchmarks, ultrapassa quase todos aqui, e até, dependendo, é 4 vezes melhor o desempenho em relação a esse Quen, o modelo que eles usaram da Alibaba para treinar. Vai ter aqui também na descrição o link para o GitHub deles. É bem interessante porque é um modelo de código aberto, ultrapassando o modelo fechado da principal empresa do mundo de IA hoje, que é a OpenAI. E tirando o custo das H100, que é uma bala cada uma, treinado usando só com um custo aí de $450. Isso é muito interessante. Eu vou acrescentar outra pitada de interessância. Vem da academia, vem de pesquisadores de Berkeley. Não, não é uma coisa fechada, de uma empresa fechada com capital infinito. Né? A gente tinha visto esses modelos chineses, eles estão começando a chamar muito a atenção. E todos eles estão aparecendo meio juntos, batendo com os modelos do Ocidente. Vou falar assim, tá? Então tem o Quen, tem o DeepSeek também. Esse DeepSeek é interessantíssimo, que não é da Alibaba. Esqueci o nome da empresa, já falo aqui. Porque ele foi treinado, ele custou $5,5 milhões para treinar. É bastante, mas não são os absurdos de bilhões de dólares de uma OpenAI da vida. E foi treinado nas placas H800. Porque para a China não pode chegar a H100 por conta de bloqueio comercial. Então eles pegaram o que deu, fizeram uma coisa com um custo menor e com um desempenho comparável com quem tem orçamento, GPU e tudo infinito, né? Então a China está vindo forte, os Quen também do Alibaba, eles estão com alguns modelos mais específicos para matemática, para ciência, está de pouquinho em pouquinho chegando aí. Tem uma questão que até o CEO da Hugging Face, que é um repositório de LLM de código aberto, falou que tanto dos modelos chineses, principalmente, sendo mais usados no Ocidente, quanto também os modelos tipo um Llama da vida, um Phi da Microsoft da vida, sendo usados na China, ele falou sobre um problema contextual sociopolítico, né, que pode acontecer, porque o modelo treinado na China vai falar que o dia lá da Praça da Paz foi só um cara que passou na frente, né? E não foi na Praça Celestial, né?
É.
Quanto, então, e dos dois lados, tá? Não é que do americano vai falar de uma coisa que a China não diria que é assim. Tem essa questão aí, que seria um viés. Eu tô entrando nessa parte muito específica. O ponto é, né? Tá vindo de lá muito modelo interessante. E a Universidade de Berkeley, na Califórnia, mostrou que do lado de cá também deu para fazer um modelo extremamente avançado, usando bem pouca computação, bem pouco dinheiro, bem pouco investimento, tirando o investimento inicial da H100. Então, o Matheus deu a dica e eu reafirmo que é bem interessante dar uma espiadinha nesses modelos aí para quem for, tiver, por exemplo, com projetos, tá usando algum modelo de código aberto, seja da Microsoft, seja o Llama, para um projeto seu, rodando local, etc. Esse que é o Sky T1 pode ser uma alternativa.
Uhum. Ó, além de tudo, né, por ser código aberto, por que não? Vocês podem pegar e adaptar para novas realidades aqui, criar o BIA GPT, por exemplo, né, que é o meu sonho dourado. Com tudo que eu tenho aqui, os meus arquivos, criar o meu próprio GPT, vocês podem fazer esse projetinho aí, colocar no GitHub. Lembra que eu falei que você, se você é estudante, quer criar coisas legais, criar um portfólio, tá aí um desafio interessante. Pegar esse modelo e adaptar para outras coisas, talvez aplicações médicas, uma aplicação que um médico possa usar ali nos prontuários dos pacientes. Ah, eu quero achar todos os pacientes que estão tomando losartana, por exemplo, né? Aí ele volta lá com todas as entradas, né? Então, dá para fazer um monte de coisa com isso aí, né? Quando você tem código aberto, realmente o mundo de possibilidades é praticamente infinito. Então, fica a dica aí e obrigado ao Matheus pela dica.
Valeu. E para quem tiver dicas de como a gente apresenta para quem escuta aqui o podcast um jeito mais eficiente, um começo de o que é você pegar um modelo de código aberto e adaptar para o seu uso. Acho que pode ser. Eu não tenho essas dicas para dar, práticas. Eu consigo.
Eu também não.
Eu brinco que eu sou um não programador praticante, né? Porque a parte teórica eu sei falar que existe, que dá para fazer. Como é que faz? Não sei. A mão na massa não faz parte do meu cinto de utilidades. Eu sei que dá para fazer. Então, para quem tiver esse tipo de dica, manda para gente, porque eu tenho certeza. A gente recebe sempre muito feedback de pessoal que lida com ensino, com saúde. Esse é um campo super vasto para você usar um modelo local, né, com um custo baixo, para uma necessidade sua, que a OpenAI não vai fazer, porque quem é você para a OpenAI, né? Então, você conseguir fazer por conta própria, dá uma autonomia gigantesca. Então, vale a pena prestar mais atenção nisso. Esse mercado de modelos de código aberto vai explodir a partir desse ano, porque a gente está vendo as empresas grandes. A Microsoft acabou de lançar o PHI, né, PHI 4, que é ultrapassa também o desempenho de vários modelos fechados, proprietários, bem interessante. E último ponto curioso sobre esse modelo da Universidade de Berkeley é que o tempo de treinamento durou 19 horas só.
Olha.
Então eles, em menos de um dia, pegaram o modelo Qwen, adaptaram, aumentaram o desempenho dele usando as $450 de poder de computação e liberaram. É uma coisa muito bacana. Que
fantástico.
Venham mais notícias sobre isso, deem mais dicas disso, porque é um mercado, é específico, é técnico, mas é muito vasto. Todo mundo que souber o que fazer com isso vai voar nesse ano.
Muito bem.
Agora, para finalizar o episódio de hoje, a gente tinha comentado aqui há algum tempo sobre o caderno, acho que era da Tilibra, né? Que
foi.
Tinha os QR codes, você mirava a câmera. Mas era um bom começo, né? Porque ele catalogava a sua página sem acesso à pesquisa, reconhecimento de caracteres, era um álbum de fotos glorificado, né? Agora não. Agora saiu, é um caderno daquela Jandaia, que todo mundo que estudou na vida conhece essa marca, Jandaia, de cadernos. Ele também tem o esquema de QR Code, então você escreveu alguma coisa, eles dão um exemplo do citoplasma, do não sei o que lá, na sua aula de biologia. Você usa o aplicativo para tirar a foto ali e reconhecer o que você escreveu, porém, ele faz tudo o que a gente sentiu falta no aplicativo da Tilibra, né? Porque ele reconhece os caracteres ali do que você escreveu, você pode armazenar isso num caderno específico, e a partir daí, você interage com um LLM a respeito do texto que você escreveu para te ajudar a estudar melhor, né? Então, aprofunda os estudos, tem a opção de fazer flashcard, de fazer quiz a respeito dos temas. Olha, que golaço!
Então, eu cheguei a testar o da Tilibra, eu nem falei mais esse assunto, mas é porque eu testei E, na verdade, o app não tem nada do que outros apps, aí, por exemplo, o Cam Scanner já fazia, e até com muito mais ferramentas, né? Mas tá, criança, adolescente ali, é um começo, né? Mas não tinha nada demais, então não toquei nesse assunto. Agora, o da Jandaia realmente é um app, eu já baixei aqui, eu tentei fazer com uma folha comum, ele não deixou. Então tem que ser a folha da Jandaia. Tem que ser a folha da Jandaia. E realmente é IA, você conversa, é um chat ali pra conversar os assuntos da aula. Muito legal, porque a linguagem é adaptada. Se você é um estudante, tem um linguajar mais simples, tá? Só que a minha grande dúvida é de graça, isso? Então, quando você compra o caderno, você ganha 2 meses de graça. Não vai ser de graça para sempre, gente. Então, vai ter uma assinatura. E eu não sei dar mais detalhes sobre isso, porque quando eu for no centro lá, vou comprar então, ou vou comprar online aqui, vou dar uma olhadinha melhor, vou testar e vou trazer mais informações para vocês. Muito melhor que a Tilibra, com certeza, mas não vai ser de graça. Não tem o custo só do caderno, não, tá? Então, esse é o verdadeiro caderno inteligente, viu? Não é aquela grife caderno inteligente lá, não.
É.
O caderno inteligente ficou burro perto do caderno da Jandaia.
Nossa, sim.
Mas eu vou trazer mais para vocês aí. Mês que vem, volta às aulas e tal, a gente deixa essa pauta aí para volta às aulas, tá?
Beleza. É interessante porque na descrição do aplicativo na App Store, eu cacei na Play Store também, não tem nenhum detalhamento sobre preço de assinatura, compra interna.
Sim,
então,
eu também não achei.
Ponto de atenção, né? Você é de graça por 2 meses, quanto custa?
Pois
na volta
é.
A gente vê. Não sei então. Se é exatamente. Eu tô caçando no site aqui qualquer informação a respeito de preço, eu não encontrei. Pode ser que esteja aqui num outro lugar, mas a boa notícia é que no site tem diversas capturas de tela que mostram exatamente como é que funciona. E se funcionar na vida real, como mostra aqui no demo do site, é interessantíssimo, resume um monte de coisa que a gente já comentou aqui sobre não só catalogar o que você escreve, mas especialmente a parte de flashcards e quiz para você primeiro memorizar o que é o conhecimento que você gerou em cima do seu material, né? E a segunda parte de fazer o quiz para você se entender bem mesmo, né? Se os prompts disso forem feitos do jeito certinho, bacana, para o quiz de fato ser desafiador e útil, isso é um potencial gigantesco. Amarra, olha o tanto de ponta que amarra de assuntos que a gente traz aqui. E eu vou complementar com: se você não comprou o caderno, esse aqui, não tem problema, porque existem algumas formas, na verdade, de fazer isso direto, por exemplo, no ChatGPT. Eu não sei se no plano pago dá para fazer isso, então tá aí um custo de R$100 por mês, que não é nada barato, né, associado a isso. Então, $20, né, hoje tá mais caro que isso, mas na App Store, pelo menos por enquanto, ele segue R$100 por mês. Mas esse fluxo, né, de hoje em dia tem cadernos que você consegue criar direto no ChatGPT, né, você criar como se fosse projetos, então tem só um projeto de biologia, eu tô seguindo no exemplo aqui. E dentro do projeto de biologia, você tem conversas que só vão ser armazenadas lá. E tem busca agora também das múltiplas conversas que você teve, tipo um histórico mais avançado. Isso é super útil, porque você tira a foto, sobe lá. Hoje em dia o ChatGPT já tem reconhecimento óptico de caracteres automático. Então, o que você pode fazer? Lembra dos GPTs customizados, que faz um tempão que a gente comentou aqui? Você pode criar um GPT customizado que te permita... Tem um trabalhinho ali, né, de você fazer isso meio na mão, mas te permita simular os benefícios aí que essa IA, o Jandaia, IA, né, vai
Jandaia.
Te entregar. É, exato, né, vai te entregar. E eu acho que, como vai voltar agora os estudos aí, para quem estuda, né, é uma excelente oportunidade de botar o pezinho na água desse tipo de uso da IA para te ajudar a aprender melhor. Porque a gente veio vendo isso evoluir ao longo dos últimos 2 anos. Cada semana a gente trazia aqui um recurso novo, um benefício novo, uma ferramenta nova, plataforma, etc. Mas tava meio... Enquanto tudo tava rolando, né? Agora já tem, acho que, um corpo de recursos muito bem estabelecido, que dá para fazer, tá tudo estruturado bonitinho. E do outro lado, vai começar as aulas. Nada melhor do que esse momento, né? Que tá tudo zerado para você tentar incorporar isso de um jeito para você tentar incorporar isso de um jeito que possa funcionar para você.
É.
Então, não faltam alternativas, né?
Exatamente. O que eu fiz com as minhas notas? Bom, eu faço em tablet, não faço em papel, então é uma etapa a menos ali. Mas se você tiver caderno de papel, você pode digitalizar, salvar em PDF, né? Uhum. E jogar no notebook ali, M. Pega lá as suas anotações, pega um livro didático, eu faço isso, né? Pego a bibliografia do professor e coloco junto. Porque aí, claro, a conversa fica muito mais completa e você está usando uma fonte confiável, que é aquela fonte que o seu professor passou, né? Então, não sei como é que é o modelo, quem que é esse modelo de linguagem também, que a Jandaia com certeza tá adquiriu, aí fez alguma parceria, eu quero mais detalhes, eu vou atrás disso, né? Mas o que eu vi até agora, assim, eu achei muito legal. E eu já tô com o site da Amazon aberto aqui, já tô comprando. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá por entre 60 e 70 reais um caderno Neo, não sei, Jandaia, 80 folhas, uma matéria, 69 reais.
Uhum.
Então, só pra vocês terem uma ideia de preço, tá?
Tá. E eu encontrei aqui a informação, Bia. Depois dos 2 meses, custa R$7,90 por mês.
Ah, pensando. Nossa, vale super a pena. Vamos ver como é que é essa IA, né?
Uhum. É.
Eu quero ver ela em ação. Às vezes você tem um clone ali, um notebook LM, vai ser a melhor.
Eu imagino que seja alguma coisa assim, né? Pode ser um modelo de código aberto, vocês podem estar usando um Llama do Facebook, por exemplo, que tem um desempenho bacana, pode ser o Phi da Microsoft também. Vou supor que é um desses, porque assim, não fecharia a conta, e tem outros planos, eles falam, né? São R$7,90 para espaço de armazenamento de informações do usuário, tem outros planos também, veja a descrição, não tem descrição, mas a gente sabe que parte disso. Mas
deve por ter uma nuvenzinha ali, então.
É, mas por R$7,90 por mês não fecha um uso de API da OpenAI, que custa uma bala. Pode ser que estejam usando alguma coisa da Maritaca AI, que já tem os modelos específicos Sabiá, que é para uso em português, tem um desempenho bacana, até em Fuvest, etc. Eles fazem esse tipo de benchmark. Mas se eu fosse apostar, eu diria que é um modelo local que está embutido no app. Eu vou até ver o peso do app. O app deve ser pesado por conta disso.
É pesadinho, sim. Eu não lembro o tamanho exatamente, mas é pesadinho, sim.
É, porque hoje em dia um modelo mais básico do Llama, da Meta, está uns... Acho que é um giga e meio. Não, são 700 mega. E o
700 mega.
O mais pesado, acho que são 2 giga e pouquinho. O app custa 100... Custa não, né? Tem 110 mega. Tem que ver se o modelo vem embutido, se ele tem que baixar. Enfim, né? Eu vou chutar que é uma coisa assim. Não deve ser um GPT que está usando, porque seria muito caro você fazer isso para custar R$7,90 por mês para o usuário.
É. Legal, vamos testar e a gente vai trazer mais informações no futuro, garanto para vocês, tá?
Uhum. E esse é o momento perfeito para você que também tem técnicas interessantes de usar LLMs para ajudar nos estudos, ou que a gente já tenha dito aqui que funcionou para você, ou que você tenha feito por conta própria para ajudar o pessoal, para mandar para a gente em gigahertz.fm/feedback. Vamos se ajudar a todo mundo tirar mais proveito dos estudos aí ao longo desse ano com IA.
Exatamente, então a gente já falou muito de metas, de objetivos, agora muita gente está se preparando aí para começar o ano, quem faz faculdade, quem vai estudar para um concurso, para um vestibular, a gente vai trazer mais dicas aí a partir de fevereiro, agora o carnaval é só em março, gente, eu estou vendo que
nossa,
maioria das escolas, universidade vai começar depois do carnaval, meados de março. Mas a gente vai me preparar aqui, enquanto isso, muitas pautas legais nesse assunto ligado a estudos. Se vocês tiverem dicas, sugestões, comentários, podem mandar pra gente aqui também. Manda no meu Telegram, @biacunze, tá? Vocês podem mandar os links, podem mandar prints também de apps que vocês estejam testando, coisas legais que vocês acham na internet. E também você pode pedir pra mim os links dos grupos, como eu já falei, né, pra discutir aí tecnologia, produtividade com o pessoal do Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, o meu canal no Telegram e também o projeto Work and Study With Me, que vai voltar em março junto com as aulas. Então, @biaconze.
Beleza, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa. No último fim de semana, eu escrevi um artigo que fala sobre como computação contextual é o próximo passo aí do que a gente deve ver de IA, e a Apple já tem um produto perfeito para tirar proveito disso. O link vai estar na descrição. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, os comentários, as avaliações. Se você sente falta de algum assunto específico aqui, se você tem uma dúvida mais específica que você quer que a gente aborde, manda pra gente, vamos ajudar a gente a ter mais pautas diferentes e vastas aqui para explorar ao longo desse ano na área de trabalho. E obrigado, é claro, você, Bia, por semana após semana ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele. E vocês, ouvintes, podem continuar mandando aí suas dicas, comentários e enriquecendo as pautas do Área de Trabalho com todas as demandas que surgem aí no dia a dia, problemas, coisas que vocês ficam aí na dúvida, procurando até livro ponto virtual aí com geolocalização. A gente sempre se esforça, se une aqui e tenta achar soluções para todos os seus problemas de produtividade.
Exatamente. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.